vereadores. E aí a gente que é marido, a gente que é pai, a gente tenta proteger nossas mulheres. Apesar da Câmara ter um ambiente hostil para as mulheres, muito machista ainda, entendeu? Que alguns vereadores ainda não procuram respeitar, querem ir através da força, querem baixar o nível. E a linha é um advogado, farmacêutico, empresária, não tem a vida pautada na política. É uma política nata, aprendeu muito nesses 2 anos. E assim, o povo hoje sente que ela, a gente vê a manifestação da população, que ela é uma das grandes revelações da política de Timonu. E aí eu acho que o leitor, o ouvinte, na verdade, quer que ela seja e fica colocando o nome do pai dela. Obrigado, mas eu gosto de cravar as coisas. Na política passada, você lembra que eu liguei e cravei o resultado da eleição?
Falou mesmo aqui,
atrás.
Falou. Falou.
E eu vou cravar isso agora 2 anos antes. Entendeu? A gente está vendo esse movimento da prefeita de querer se distanciar do Luciano. Só que a gente sabe que isso aí é mentira, é fake news. O Luciano que quer se desfazer de alguns aliados que os vereadores estão dizendo que é os 100 votos, que é que tem espaço na prefeitura, e não quer desagradar esses ex-aliados, e tá criando esse afastamento para que a prefeita diga que ela que teve a autonomia de tirar essas pessoas que hoje o Luciano viu que não agrega mais no projeto político dele. Então é pura e simplesmente isso.
Tô entendendo.
Que está acontecendo dentro do grupo eleitor. Estão querendo renovar, as cabeças são as mesmas, estão querendo trocar só os braços e colocar políticos. Tanto é que eles já foram atrás de suplentes de vereadores, para tentar ver se eles compõem de novo a base política deles hoje, que está bem debilitada.
Quer dizer então que o senhor quer dizer que retirada de secretárias e diretores de órgão é Luciano que está mandando? Você quer dizer isso, é?
É Luciano que está mandando, não. Quem manda é a prefeita. O Luciano é o cabeça pensante. Para ele não se indispor com essas velhas pessoas do grupo dele, que é o chamado, que os vereadores hoje chamam os 100 votos, que ocupam espaço na prefeitura, que é os 100 votos, ele está simulando esse afastamento da prefeita para poder retirar essas pessoas e dizer, não tem nada a ver, a prefeita aí tomou a decisão dela e pronto, quando na verdade foi a morte janta com o Luciano Chico.
Tô entendendo.
Em relação à candidatura de prefeito, de vice, isso, além de estar muito distante, a candidatura não se impõe. A gente viu que na candidatura passada, o Luciano impôs a candidatura da Dinaí, rachou o grupo, quase perde. O Schneider impôs uma chapa goela abaixo, sem conversar com os aliados que fizeram o nome dele, e quase perdeu. Então, candidatura não se impõe. Candidatura sempre tem que ser pensada no que a população deseja, quem é o perfil que a população pensa, se é homem, se é mulher, se é uma chapa mista, se é uma chapa pura, se é alianças políticas que vão definir a eleição. Então, hoje em Timon, nós temos um quebra-cabeça muito grande. Então, quem está se precipitando pode ser que chegue lá no final sem vida. Então, é muito cedo para se precipitar alguma coisa, entendeu? Eu vejo muita movimentação, eu vejo o Rafael hoje como grande líder da oposição em Timon. O Schneider teve uma grande votação na eleição passada, mas politicamente se apagou. A gente sabe que quem faz a política são os políticos. E o Rafael mostrou isso na campanha de deputado. Conseguiu uma base sólida política na cidade que o credenciou a sua reeleição. 30% dos votos dele foi só em Timon. E aí a gente vê a professora Socorro ainda com recall, tirando 13 mil votos. o Henrique Júnior, que a gente precisa definir se ele vai ser oposição ou base, por causa do partido hoje que ele ocupa, se ele vai, com quem ele vai compor, acho que é a grande incógnita, se ele vai sair chapa pura, ele. Eu acredito que o Schneider, o caminho dele deve ser o vice do Henrique Júnior, o candidato a vereador, que eu acho que é o mais provável para ele.
Quem? O Schneider?
Isso.
Não, ele deve disputar a prefeitura aí, né?
Não, disputa não.
Conversa, rapaz, dizendo. Conversa.
Acredito que ele ou deva ser vice do Henrique, se o Henrique mesmo for o candidato até o fim. Ou ele será candidato a vereador na chapa do Henrique ou na chapa da oposição, que é a chapa do Rafael.
Ele sendo candidato a vereador é o vereador eleito, viu?
Ninguém sabe, galera. Eleição de vereador é uma eleição diferente, não é uma eleição com grande apelo popular.
Se bem que eu me lembro, viu, ex-vereador de São Pedro, eu me lembro que o Edivar teve 26 mil votos naquela eleição que ele perdeu para o Luciano Leitor. E depois ele foi para deputado, teve 5 mil votos, e foi para vereador, teve 800.
Isso.
Não conseguiu se eleger.
Uma campanha de vereadora não tem muito apelo popular. É uma campanha que você tem que olhar ela durante os 4 anos, ou 2 anos, ou 6 meses, ou 3 meses, dependendo do trabalho que você vai fazer junto às suas bases eleitorais. Porque até para o final de semana ele vai ter que brigar com pessoas que apoiaram ele para prefeito.
Tem isso, né?
Então, a política é muito tranquila, não existe mistério, é uma ciência e tem que ser baseada em pesquisa. O que fez o deputado Rafael o grande vitorioso nessa eleição foi o fato de ele montar uma equipe boa e sempre basear nossas ações pautadas pelas pesquisas. E aí ele foi muito inteligente nisso. Então, ele acertou 100% na nossa programação que a gente fez para compreender. Então, daqui para 2024, eu acredito que quem está largando na frente pode se frustrar. Porque nós temos aí também, como você disse agora, uma eleição na Assembleia. Então, contando o nome do deputado para presidente, se ele for presidente, muda totalmente o cenário de novo. Muda, sim, não tem um cavalo de pau que você sai de um lado e vai para o outro. Muda muito se ele conseguir realmente ser o candidato do governador Brandão. E também, até 2024, nós temos um guarda-chuva aqui do governo. Nós temos aqui o Rafael, nós temos a Sucupa, que ele tem uma aliada de primeira linha do Brandão, ela é amiga dele. Nós temos o Leandro Belo, que tirou 5 mil votos aqui, 4 mil e pouco, mas é deputado, eu acredito que ele consiga montar também partido com vereadores, até já pensando na sua reeleição. Eu acredito que, como ele deve ser candidato à reeleição, ele vai querer fortalecer as bases dele e ampliar a base aqui, tipo, está dentro do guarda-chuva do governador. E aí o Schneider, dentro desse guarda-chuva do governador, é a grande coisa, que foi quem não abraçou a candidatura do governador, foi que é a avessa política, mas o caminho dele eu vejo esse. Eu não vejo ele indo para o lado dos eleitores, que senão ele perde o discurso.
Mas o Schneider tem a liderança dele aqui, é um grande líder ainda.
Eu acredito que ele seja candidato a vereador, galera. Ou vice do Henrique Júnior. E eu acredito que também, se o Henrique Júnior quiser compor com as oposições, é muita água e muito café que vai ser tomado. Eu acho que quem se precipitar, quem ficar falando besteira agora, vai só se com os outros, entendeu? Acho que quem está querendo ser alguma coisa, o momento agora é de ficar calado.
O ouvinte está dizendo aqui, Henrique Júnior e Schneider vem forte.
Não duvido, mas a gente sabe que a política de Timon, quando polariza, o terceiro candidato sempre desaparece. Tu tem quantos anos faz política aqui, Timon, cara? 30 anos?
24 anos, 24.
Eu tenho 20 anos que faço política aqui. E aí, você como eu, sabendo que quando tem um candidato à prefeitura, tem um candidato forte na oposição, a terceira via geralmente ela desaparece. E assim, a gente não pode medir a força muito por uma candidatura de deputado federal. A gente sabe que já conheceram 14 mil votos na eleição passada, se eu não me engano, para federal, e tirou e
já que você foi desistir.
É, intimou, ele tirou, ele tirou 10 mil votos, né? 10, é, intimou.
10 mil votos e não conseguiu terminar a candidatura dele. A gente mede o potencial político aqui em Timor, e todo mundo sabe disso, é pela candidatura de deputado estadual, não é pela de federal. A gente mede pela de estadual. Então o Henrique Júnior é um menino novo, um menino bom, é, tem um bom nome, é, se ele tomar as decisões assertivas, ele vai ter um futuro próspero na política timonense. E as avaliações são essas. É, esse distanciamento da prefeita é só para o Luciano não se dispor com as velhas raposas. Os 100 votos que os vereadores estão chamando, assim, é 800 votos, né? Os 100 votos que hoje ocupam um cargo na prefeitura. O Schneider acredita que seja quem ainda está vereador. E aí os outros eu acredito que conversam entre si para definir chapa, para definir tudo. E quem acha que sair na frente e ficar dando declarações para criar antipatia com os outros, seja a estratégia, eu acho que vai se queimar. Então a gente tem ainda 2 anos e para queimar muito café e muita água. Tudo que eu estou dizendo hoje, me mande até o áudio que eu vou deixar salvo.
É, eu vou salvar aqui, porque como disse o Alugue, é pesado, viu? Valeu, valeu, e aí, ex-vereador Sofia.
Eu vou apresentar a Assembleia, muda tudo. Muda tudo, e aí o jogo zera, e aí nós vamos ter um outro diferencial na política.
Valeu, ex-vereador Anderson Pego. Estão me perguntando aqui, vereador, ex-vereador, a ausência da vereadora Aline Macedo na segunda-feira na Câmara, né? O que aconteceu?
Ela estava com o nosso filho.
Ah.
O neto é doente, ela teve um médico, foi uma falta justificada. E sempre vai acontecer isso. Você que é mãe, você que é pai, você que tem um filho, a sua família é em primeiro lugar, entendeu? Não adianta o trabalho, gato, o dinheiro é acessório quando você coloca a sua família à frente, entendeu? Então, muita tranquilidade, a Aline é uma empresária, a Aline é uma advogada, a Aline é uma farmacêutica, é uma mãe de família, é uma mulher completa e com pouca idade tem 1000 responsabilidades. E aí não dá para comparar ela com alguns vereadores que não fazem nada da vida, só fazem política, entendeu?
Ah, tô entendendo.
Que os filhos, eles não dão assistência, entendeu? Que vira as costas para a família, que a mulher tem que cuidar de tudo sozinho, entendeu? É, tem alguns vereadores aí que não pagam nem pensão para os filhos.
Conversa, entendeu? Rapaz. Conversa aí, é essa.
Aí gostam muito de falar dos outros, e aí a gente pode começar a abrir essa caixa da verdade também. Porque tem muita gente ali na Câmara que prega moralismo e gosta de estar em orgias, gosta de estar não reconhecendo suas mulheres, gostam de estar sem dar assistência às suas famílias. E a verdade é essa. Então é muito falso moralismo ali, entendeu?
Pois valeu, valeu, ex-vereador Anderson Pego, um abraço. Obrigado. Olha, então tá aí o ex-vereador Anderson Pego, né, desmente aí de que há uma interferência, né, uma pressão, vamos dizer isso, por parte do ex-vereador Antunes Macedo para colocar, caso se confirme a candidatura do deputado Rafael Pérez,